Oi, Chiquinho, bom dia, tudo bem?
Salve, salve, bom dia, Beverly.
Bom dia, simpatia, coisa boa conversar contigo, Chiquinho. E, aliás, uma nova fase, né? Todas as vezes que eu converso com o Chiquinho, tem um upgrade na carreira dele, que é legal demais, né? Faz a gente também ficar feliz como comunidade. E, Chiquinho, lançando um novo livro, é isso?
Isso, minha amiga. Esse é o meu primeiro infanto-juvenil. Pouco ansioso, mas acho que muito feliz, porque a gente vai falar sobre um tema importante. Nós
Chiquinhos,
vamos linkar o hip.
pode falar,
Oi.
pode concluir o raciocínio.
Vamos linkar o hip hop com os elementos da natureza. Por isso o nome Elementos.
Legal demais. Eu só ia mencionar, Chiquinho, que quase que você já dispensa apresentações, porque cada dia que passa você se torna uma pessoa mais conhecida, mas é meu papel, né, como jornalista, fazer uma espécie de linha do tempo para a gente fazer conexões entre quem tu estás e quem tu começa sendo, né, o Chiquinho de Vilas, que é interessante para chegar nesse momento que tu estás hoje, né, fazendo aqui um trabalho com a questão do meio ambiente versus a linguagem pedagógica do hip hop, a inclusão. Você poderia contar assim rapidamente quem é essa tua linha do tempo e como tu chegas até aqui neste momento que tu estás?
Claro, com o maior prazer. Então, eu sou Chiquinho, nascido e criado na zona oeste de Caxias do Sul, ali do ladinho do Campo do Caxias. Fui um fracasso escolar e, através das ações de cultura dentro do bairro Beltrão de Queiroz, eu tive a oportunidade, então, de criar, juntamente com mais alguns amigos, um grupo de rap chamado Poetas de Vilas. Nesse palco, nunca mais vou esquecer, né, uma senhora da comunidade levantou a mão antes de começar, disse: "Pô, não gosto desse negócio de rap, coisa de maloqueiro." E depois que a gente cantou, a gente falou sobre cultura, sobre educação, principalmente para as áreas mais vulneráveis. Quando eu desci do palco, ela agradeceu e elogiou. E ali foi meu primeiro certificado. Só que eu precisava voltar a estudar. O pessoal começou a me chamar de inteligente porque eu colocava palavra livro no meu rap. Falava sobre educação. E aí eu misturei o rap com a educação, fui fazer um supletivo, já toquei o ensino médio, fui fazer a graduação, sou graduado em comunicação social, sou trabalhador, fui parar na metalúrgica e, dentro de uma metalúrgica, por estar estudando e fazendo ação de cultura, eu fui trabalhar na área de RH. Fiquei um tempão trabalhando e fazendo arte. Eu entendi que era importante eu seguir esse rumo. Me tornei escritor, sou rapper, sou educador, viajo o Brasil inteiro falando com estudantes, falando com a comunidade, com os professores, para a gente tentar potencializar principalmente as áreas onde ainda faltam, né, políticas públicas. E eu acho que eu sou um retorno disso, esse espaço que me potencializou, todas as possibilidades e os acessos, né, Beverly? Tu tá dentro dessa história de conceder esses espaços para que a gente pudesse também multiplicar, para que chegasse nas pessoas. E hoje nós estamos aí, né? Um cardápio, né? Então tem várias opções de palestras, shows, a mistura da música sul-riograndense com rap e agora escritor também.
Que legal isso. Chiquinho, assim como o MC Renan Inquérito, que aliás vai estar em Bento Gonçalves nos próximos dias falando sobre essa questão da cultura hip hop, através de um aparelho cultural chamado Sesc, que eu acho sensacional também. Eu sei que o Sesc também te usa bastante, né, para essa linguagem hip hop Brasil afora, não só no estado aqui do Rio Grande do Sul. E assim como ele, que está na área da geografia, está na pedagogia, ele usa o hip hop para poder fazer uma ferramenta pedagógica. Eu sei que você também. Também se qualificou nesse sentido, não só na questão da literatura, da poesia de uma forma geral, mas você foi buscar recursos acadêmicos para isso, né? Para ter um lugar de fala, porque parece simples, mas quando você diz que foi preciso dar acesso, eu lembro, Chiquinho, que quando as primeiras vezes que a gente fez entrevistas aqui na tua rádio São Francisco sobre hip hop, que era um movimento em Caxias do Sul bastante pequeno, bastante ainda bem original, ainda assim quase sem recursos, a gente até era questionado, né? Deve se dar espaço ou não? É uma coisa muito, muito de rua, muito, muito fora do tradicional? É uma pauta relevante? A questão era essa. E hoje ninguém mais discute se é ou não uma pauta interessante. Todo mundo sabe que ela é relevante, que ela é interessante, que ela é importante, necessária. Então, como é que você fez essa atualização para poder ter esse lugar de fala no meio acadêmico também?
É um processo, né, Beverly? Sabe que não é tão fácil. A gente não consegue enxergar referência quando não se tem essa possibilidade. E é isso que a gente vem fazendo, né? Nunca sozinho. Um grande exemplo, Beverly, é dentro de casa. Eu gosto de falar isso nas palestras. Na década de 90, a minha mãe queria muito, e acreditava de uma forma ortodoxa na educação. Eu não conseguia dar esse retorno. Estava no sétimo ano, expulso de 3 escolas, e ela acreditava que a saída, para a gente não se envolver com aquilo que estava muito próximo da nossa casa, era através da educação. E aí foi que eu conheci o rap. E talvez pela primeira vez, a minha mãe viu eu com um papel e uma caneta na mão, eu estava escrevendo as letras de rap do disco dos Racionais. E ela me questionou, tu não foi expulso? Agora que tu foi expulso, tu quer estudar? Né? E aí eu mostrei para ela. E na primeira linha tinha cultura, educação, livros e escolas. Se fosse hoje, a minha mãe falaria que era fake news. Mas o tempo passou. Lógico que ela não aprovou. Ela disse que rap era coisa de maloqueiro, que não ia me levar a nada, que eu tinha que fazer Senai e tinha que trabalhar. E foi aí que eu percebi o poder de continuar caminhando. 27 anos depois, eu sou doutor, sou mestre, sou escritor, mas a maior alegria que eu tenho é minha mãe defendendo essa trajetória. E ela conversando com o vizinho esses dias, ela falando que sempre incentivou o Chiquinho a cantar rap. E aí a gente percebe que nesse espaço nós precisamos ocupar vários espaços como plano de paz. E o Renan Inquérito, como tu citou, ele é doutor e ele usa o termo MC, né, que é mestre de cerimônias, um termo mais simplificado e poético. É MC, para ele e para nós, é mestre sem cerimônia. E a gente, então, percorre todos os espaços como plano de paz. A gente rima a matéria escolar, mas a gente fala também sobre a nossa realidade. Como Conceição Evaristo fala, são as nossas escrevivências. Talvez está ali, dentro do menino, que não consegue se concentrar, talvez, na aula, e que o hip-hop ele possa canalizar talvez todo esse ódio, toda essa ansiedade desse mundão e a nossa válvula de escape. Eu tenho certeza que a gente consegue transformar isso em vidas e eu acho que isso também leva essa possibilidade de sermos o que a gente quer, mas sempre levantando a bandeira da paz, Beverly. Uhum. É por isso que a gente ocupa as escolas, as universidades, mas nós precisamos falar sobre mais temas. E agora é um tema pertinente, que é falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, de que forma a gente vai deixar o nosso planeta para as gerações.
Aliás, Chiquinho, é bem pertinente, você fala aí da Zona Oeste, a região do bairro Beltrão, a gente sabe que exatamente nessa localidade, em Caxias do Sul, tem uma rua todinha, né, conhecida como uma rua de reciclagem, né, de recicladores, tem a questão do lixo, tem a questão do tratamento de água, de esgoto, que não chega para todo mundo, parece que é uma coisa que chega para todo mundo, mas não chega para todo mundo, energia elétrica não chega para todo mundo, áreas que não são, que ainda são, precisam de regularização, né, elas precisam muitas vezes ter esse olhar, um vizinho presta para o outro. Então, a questão ambiental nestes espaços, em especial, ela não é só uma abordagem filosófica, né? Ela não é um tema distante, está ali todos os dias. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre por que você resolveu fazer o livro Elementos, por que esse público, né, infanto-juvenil, e como você linkou os quatro, né, digamos assim, elementos do hip-hop com as questões dos quatro elementos da natureza, né?
É bem isso, né? A gente enxerga isso ao abrir a porta da casa e a gente percebe que não é somente a gente falar jogar o lixo no lixo, que é um processo juntando os elementos da natureza. A gente teve o ano passado, 2024, talvez, né, esse evento que foi muito triste para todos nós e que a gente vivenciou isso. Isso vai ficar durante muitos anos nas nossas cabeças. Então, resolvi linkar esses elementos Se tu perguntares para uma criança lá no primeiro ano, os anos iniciais, quais são os elementos da natureza, elas vão responder corretamente: água, fogo, terra, ar. Eu disse, cara, o hip hop também tem elementos: grafite, dança, DJ, MC. Vamos tentar entrelaçar eles de uma forma lúdica? E aí eu coloquei numa tabela, né? O que que é o que aqui? Dança pode ser o elemento água, né? A fluidez, a forma que a gente precisa cuidar do corpo, cuidar da água. Fela Kuti disse lá na década de 70 que não acreditava que a água pudesse ter inimigo. E a gente sabe que hoje sim, tem. Então a gente trabalha a expressão corporal com a água e ali, de uma forma bem ilustrada para representar o grafite, a gente tem um pouquinho desse conceito, mas a gente tem uma rima para cada elemento. Então a gente compara dança com água, né? De que forma a gente pode aumentar essa fluidez, né? Cuidar do corpo. O que que é o ar? O ar é o MC, né? Nossa voz está no ar, né? No finalzinho da palavra falar tem o ar, até gesticular. Então a gente entrelaçou isso e a gente fez um rap para cada elemento. Nós temos agora um espetáculo que vai tentar sensibilizar, principalmente dentro das escolas, para a gente falar cada vez mais sobre cuidar desse ambiente.
Que sensacional. Deixa eu te perguntar, o livro, obviamente, ele tem isso tudo que você já falou, mas ele também tem um arzinho musical, né? Com letras de músicas, ele mescla, ele é um livro artístico, um livro arte, né? Que fala com a gurizada, com o público infanto-juvenil, levando um pouco desses elementos. Como é que você trabalhou essa questão, assim, das músicas dentro do livro e essa pegada também das ilustras ter um dedinho de grafite?
Então, o grafite dentro do livro, ele contextualiza o fogo, mas é no sentido de iluminar, né? Desde o tempo das cavernas, o fogo também chegou para apontar caminhos. E aí a gente entende que um muro cinza antes e depois do grafite, né? Chamamos de miscelânea da paz. E é por isso que a gente linkou eles. Como a gente fala sobre isso, né? De que forma a gente vai musicalizar, né, esse trabalho? Então, ele ficou ilustrado pelo Pixote, Beverly. Eu não lembro se talvez ele já foi aí falar contigo. Eu sei que tu tem bastante contato com o nosso povo quando vem para cá, né? Pixote é um cara que é do interior de São Paulo, mas ele faz um trabalho com um rapper chamado Mundano, rapper e grafiteiro. E ele trabalha falando sobre questões ambientais também. Então, eles conseguem coletar as cinzas das queimadas do Amazonas para fazer grafite nos grandes prédios de São Paulo, para chamar a atenção, né? Para falar, olha só o que que gera toda essa queimada, toda essa matança. Então, o Pixote já estava mergulhado nesse assunto. E aí eu resolvi chamar ele. Ele aceitou. E aí a gente tem então o Thug Alone, que também é do hip hop de São Paulo, e nós temos a Giovana Fogaça, que é uma menina promissora que ela trabalha na Fundação Marco Polo. Ela também contribuiu com a sua arte. Então a gente misturou tudo, né? Mas falando sobre tema de pessoas que já têm essa informação, né? Então o Pixote é um cara reconhecido quando fala na questão ambiental e o hip hop. Eu acho que a capa ficou também potente por esse motivo, né? Já é um cara que conhece e que trabalha. E agora a missão é nossa, né, Beverly? Pé nas escolas, nos espaços, para a gente falar sobre elementos que chega de uma forma sensível, mas também chega para a gente conscientizar, sensibilizar, porque é hora de mudar.
Que legal. Chiquinho, eu sei que a obra, né, ele é um livro, mas como eu disse, ele é multifacetado, assim como os quatro elementos. Precisa ser multifacetado. E ele se intercombina com o papel, né, o livro em si, mas ele também se tornou uma palestra show, um espetáculo. Como é que você pretende, a partir do livro, oxigená-lo com a palestra show, com o espetáculo?
Então, a ideia realmente é jogar literatura, né? Eu chamo de literatura através da letra do rap. Quando a gente faz o espetáculo, eu quero apresentar todos esses elementos representados por artistas. Só que nós não vamos chamar no espetáculo de elemento DJ, MC, grafite, b-boy. Nós vamos usar os termos elementos da natureza. Então, senhoras e senhores, com vocês, elemento água. E aí vai o b-boy dançar, mostrar toda essa potência e a importância da água e do corpo, que é a dança. Então, aí, em cima disso, a gente vai rimar, chamar o pessoal para fazer as leituras. Porque quando tu faz uma leitura de um texto, a gente pode dizer que ali a gente tem a literatura. Mas quando o DJ, que é o elemento terra, a semente, solo, ele coloca a batida do rap e a pessoa continua lendo, então a gente tem o ritmo e a poesia, que é o RAP, Rhythm and Poetry. Então esse espetáculo ele vai misturar, propriamente dita, os elementos com as pessoas, com cada artista que já faz essas atividades, mas puxando para a questão ambiental.
E uma última pergunta, Chiquinho, aproveitando a tua presença aqui, o lançamento do livro Elementos, né, que é o novo livro infanto-juvenil, é o primeiro infanto-juvenil, o novo livro do Chiquinho de Vilas, é sobre essa questão, a gente falou sobre que nas localidades, normalmente onde a gente sabe, né, que são de periferia, que tem uma sinergia. Por que de periferia? Porque lá é lá que nasce, né? É o nascedor do hip hop aqui no Brasil. Pronto, é isso. É por isso que tem essa sinergia tão forte. Não é que seja uma música ou uma atividade de periferia, mas ela nasce ali, por isso ela tem um diálogo diferente. E ali nessas comunidades em especial, a questão do lixo, por exemplo, que a gente já mencionou, é uma realidade viva. Quando passou as enchentes, tudo desemboca ali, né? Tudo desemboca em lugares onde tem uma encosta, uma caída, enfim, a gente sabe que a água segue esse rumo e os entulhos também. Ansiedade climática é um termo novo, é um termo que a gente está ouvindo falar agora. É medo da chuvarada, é medo do trovão, é medo de quando começa a chover 2, 3 dias, tu não sabe o que vai acontecer. Como que está essa realidade, você que vive muito nas comunidades, Chiquinho?
Eu presencio isso, Beverly, dentro da família, né? Minha mãe mora em Viamão, muito próximo dali onde foram atingidos pela questão da enchente. Na quebradinha da minha mãe não aconteceu, mas cada momento de vento forte, de chuva, ela tem esse diagnóstico. E a gente percebe que quem paga, né, esse BO, principalmente, é para as periferias, né? Circulei quase todas as escolas que ficaram submersas na cidade de São Leopoldo, levando inclusive o meu livro, para a gente falar também sobre questões da literatura, né? Antes do livro Elementos. Então, a gente não tem noção do que isso impactou. E talvez isso perpetue por muitos anos. Então, é por isso que a gente chega de uma forma também pedagógica, mas por que não a gente tentar acalmar, a gente tentar rever? Porque a gente precisa seguir. E a tendência, infelizmente, é que isso aconteça com mais frequência, segundo pessoas que trabalham com isso há muitos anos. Tomara que não, mas a gente sabe da realidade. Então, nós precisamos trabalhar desde cedo, desde os anos iniciais, para que eles possam compreender melhor, respirar o ar, né, e entender o que faz mal para a natureza, o que faz mal para o nosso corpo. E talvez aí a gente cuidar melhor das nossas comunidades. As periferias estão pedindo, gritando por socorro, mas depende também da gente. E quanto mais gente a gente conscientizar, acho que é melhor para o mundo.
Perfeito. Chiquinho, muito obrigada pela entrevista. O teu livro vai ser lançado agora, quinta-feira, mas depois ele vai estar disponível. Como as pessoas podem ter acesso?
Então, dia 7 de agosto, às 18, na Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo, a gente dá esse pontapé inicial. Depois a gente vai colocar ele nas plataformas do Chiquinho, no site do Chiquinho e também em algumas livrarias, diretamente com o Chiquinho no direct, que eu sou facinho de me chamar, é só dar um salve que a gente está à disposição. E também, por que não, visitar as escolas, as comunidades, as AMOBs, para a gente também conversar sobre o tema.
Perfeito. Chiquinho, obrigada, viu? Sucesso sempre para você e para todo esse movimento que você representa. Um abraço.
Minha amiga, muito obrigado. Até a próxima, ótima semana.
Valeu, tchau, tchau.